Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, educação no Brasil com o professor José Marcelino de Rezende Pinto. Segundo o levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD Contínua em Educação, em 2022, 40% dos jovens estudantes tiveram que abandonar a escola para trabalhar. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
José Marcelino de Rezende Pinto é professor da USP de Ribeirão Preto e vice-presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. Olá, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Joel. Uma alegria. Sou um fã do programa e agradeço muito essa oportunidade para debater esse tema tão quente, né, que se arrasta pelos anos aí, que é o dilema da educação brasileira.
Professor Marcelino, o Brasil é o terceiro pior país em educação entre 42 países, segundo o relatório da OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Esses dados revelam o quê, professor?
Mostram bem dois lados da questão, né? E que estão interligados. Vamos começar, talvez, pelos jovens fora da escola, né? Que tem muito a ver com a questão também dos resultados do PISA. Os jovens estão fora da escola por vários fatores, né? A sua chamada trouxe um elemento central, que é a questão econômica. A pandemia acirrou um pouco esse processo, né? A pandemia, o estudo remoto, que acabou afugentando também muita gente. Quer dizer, um país que a economia não incorpora, né? Há uma pressão na família e isso gera um segundo problema, porque esse jovem que vai trabalhar, Joel, ele vai pegar um emprego de baixa remuneração, porque é um jovem pouco qualificado e que muitas vezes vai gerar o desemprego do pai dele. Então, quer dizer, é um ciclo que se reproduz, né? Como você não consegue qualificar o nosso jovem, e isso tem a ver com a segunda parte da sua pergunta, quer dizer, é uma escola de baixa qualidade, né? Nós temos uma escola que ela tem pouca capacidade de atrair os jovens, de manter esses jovens estudando, principalmente no ensino médio. Porque o nosso ensino médio, se a gente for olhar bem, ele ainda parece aquele ensino médio dos jesuítas, né? Quando o Brasil começou a sua história. Quer dizer, é uma escola que ela tem pouca relação com o mundo do trabalho, né? O nosso ensino médio ainda é um grande cursinho, né?
E como melhorar a qualidade do nosso ensino?
Aí vamos começar pelo segundo ponto. Por que que o Brasil tem notas tão baixas, né? E aí, obviamente, o termômetro que a OCDE usa não é muito bom, é o PISA, né? Aquele exame internacional de estudantes. E por que que esse exame, qualquer outro exame, Joel, não é um bom termômetro? Porque 70% da nota, se não aprova, 70% já é explicado por fatores extraescolares, né? Resumindo, o que explica o desempenho? Em geral, é o nível socioeconômico das famílias que está associado a um outro indicador, que é a escolaridade dos pais e acesso aos bens culturais. Então, o que, que acontece? Como os países europeus, eles têm uma escolaridade já de mais tempo, os países são mais ricos, são menos desiguais, então eles tiram notas melhores. Isso explica muito no Brasil porque alunos de escola privada tiram notas melhores de escola pública. Não é porque a escola privada é necessariamente melhor, mas porque são alunos com maior nível socioeconômico. Então, o socioeconômico explica muito. Resumindo, a nota é pior porque os nossos jovens são mais pobres, os nossos alunos são mais pobres, né? Os pais com baixa escolaridade, e mais um elemento central, Joel, o Brasil gasta menos por aluno. Só para você ter uma ideia, os países da OCDE, quando eu olho a educação básica, eles gastam mais de 3 vezes por estudante o que o Brasil gasta. Então, é uma tempestade perfeita, né? Porque eu tenho alunos com mais a carência, né, cultural, do ponto de vista familiar, e gasto menos com esses alunos. Então, seria estranho se a nota fosse boa, né?
O senhor tocou um ponto importante, que é a condição socioeconômica do aluno da escola pública. Nós tivemos uma experiência alguns anos atrás da progressão continuada, que queria melhorar a qualidade do ensino e fazer com que o aluno permanecesse na escola. Eu queria a sua opinião a respeito dessa experiência, que foi bem sucedida na França, em 1989. Né?
Esse é um tema bastante polêmico e que eu gosto de debater, né? Porque vai contra o senso comum, né? O senso comum que a gente é formado e que eu estudei, não sei como é que foi a sua escola, preciso ter prova, porque aí o aluno vai ficar com medo de tomar bomba, né? De ser reprovado e vai estudar. Né? Essa era a lógica de um sistema calcado na prova e na reprovação. Só que as estatísticas mostram o contrário, quer dizer, a reprovação é um péssimo estímulo para a continuidade dos estudos. Quer dizer, então, a progressão continuada ela foi uma resposta a essa constatação das pesquisas. Os alunos repetentes, e você deve ter tido colega repetente, Joel, eu tive, eles não eram os melhores alunos. Eles eram os alunos menos motivados, ou seja, então, aquela repetência, em vez de ter sido um estímulo para aqueles meninos estudarem mais, foi um desestímulo. Só que aí vem a solução pela metade, né, Joel? Não adianta só eu introduzir os ciclos de progressão continuada. Eu preciso melhorar a qualidade da escola. Os ciclos, eles resolvem algo que era uma tragédia no Brasil. Pra você ter uma ideia, a idade média de um aluno do antigo primeiro ano, né, o primeiro ano primário, no Brasil era de 10 anos, quando a idade correta era 7, porque o aluno ia repetindo. Então, a nossa escola era uma corrida de obstáculos. Nós resolvemos parte desse problema ao introduzir os ciclos, né, que hoje eles estão meio generalizados. Mas a escola continua ruim, né, Joel? Eu preciso melhorar a escola, né? E aí, se quiser, vamos explorar um pouco o elemento-chave, que é a questão dos professores.
A capacitação dos professores é essencial para melhorar a qualidade de ensino no país?
Eu diria que tem um elemento anterior, Joel. Eu preciso atrair os melhores alunos da educação superior para o magistério. É isso que a Coreia faz, é isso que a Finlândia faz, né? São os países sempre citados como exemplo. Lá, quando você vai procurar quem são os professores, são aqueles alunos com a carreira mais, digamos, a palavra não é muito boa, mas mais brilhante, seja no ensino médio, seja na educação superior. Ou seja, a carreira é atrativa. E atrativa por quê, Joel? Porque paga mais. O salário inicial na Coreia, para um professor, é quase o dobro do Brasil. O salário no topo da carreira na Coreia, para você ter uma ideia, chega a 90 mil dólares por ano. Você atrai as pessoas. No Brasil, infelizmente, Joel, hoje em dia, a gente tem aquela ideia de que falta professor no Brasil. Não, eu tenho professor qualificado para dar aula. Mas como o salário não atrai, o que que acontece? Infelizmente, você acaba atraindo para o magistério não aqueles mais motivados e não aqueles alunos com melhores notas na educação superior. Então, esse é um problema. Você tem uma ideia, na rede estadual paulista, né, que é o estado mais rico da federação e é uma das maiores redes estaduais do Brasil, praticamente a metade dos professores são temporários. Eles não passaram por um concurso para dar aula, e não é culpa deles. Nós temos que entender que a culpa é uma remuneração que hoje em São Paulo eu diria que é miserável e que não atrai aqueles alunos que se formaram nas licenciaturas e que são os alunos, digamos, mais motivados, com mais base. Esses alunos vão trabalhar no Banco Central, vão trabalhar no Judiciário, vão prestar concurso e não querem ser professores.
Por que nós chegamos a essa situação?
O chegamos é uma longa história, Joel, porque, na verdade, nós já tivemos piores. Primeiro, a desvalorização do professor é uma marca, né? Tem um texto clássico escrito em francês, do Pires de Almeida, né, que é um texto de 1889, se não me engano, Joel. E naquela época, ele já dizia que a profissão docente não atraía os alunos mais preparados. Onde nós melhoramos? Nós melhoramos no acesso. O acesso ampliou muito, né? Hoje, nós praticamente estamos garantindo escola, vaga, para toda a faixa de 4 a 17 anos. Isso é uma enorme conquista, né? A hora que eu ampliei, isso foi muito a culpa da ditadura, quer dizer, a matrícula expandiu muito na ditadura militar e depois continuou crescendo. E foi um período que você desvalorizou o professor. Então, eu coloquei mais gente na escola, mas numa escola de baixa qualidade.
Depois dessa linha do tempo, a respeito da educação, vamos ouvir agora uma música da sua escolha, Dona Mariana Pereira da Viola. A música foi composta em 1986 e faz referência à vida rural, marca registrada do cantor Pereira da Viola, que é conhecido pelas suas manifestações culturais nas composições. Um pequeno comentário sobre a sua escolha.
O que eu acho interessante, né, dessa composição, que é do domínio público, e o Pereira da Viola é um artista popular, peculiar, porque também uma grande capacidade de criação, é que ele traz essa ideia, quer dizer, enquanto a dona Mariana está lá lavando roupa, os filhos do patrão estão podendo estudar. Então, eu até selecionei uma frase aqui, se você me permite, do Bakunin, né, um grande anarquista mundial, né, escrito em 1870, que ele diz o seguinte, eu acho que essa frase faz a gente pensar muito sobre o tema que nós estamos debatendo. Acontece que um operário muito inteligente se vê obrigado a emudecer ante um erudito tonto, que lhe faz calar, não por maior finura de espírito, da qual carece, mas por instrução, da qual o operário é privado e que o outro pôde receber, pois enquanto sua estupidez se desenvolvia cientificamente nas escolas, o trabalho do operário lhe vestia, lhe dava casa, o alimentava, lhe proporcionava tudo, professores e os livros necessários à sua instrução. Fecha aspas.
Você diz que sabe ler, mas não soube soletrar. Quero que você me diga quantos peixes tem no mar. Dona Mariana,
oi, léu, léu, léu.
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 Lava a roupa com sol ali, um trouxão de roupa assim, e um bolinho de sabão assim, uma tapinha desse tamanho assim. Lava, lava, lavadeira, lava a roupa de seu senhor. Oi, Dona Mariana,
oi, léu, léu, léu.
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 Menina, se tu soubesse o mimo que o roxo tem, tomava sol e sereio pra ficar roxa também. E Dona Mariana,
oi, léu, léu, léu.
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 Lava a roupa com sol ali, um trouxão de roupa assim, e um bolinho de sabão assim, uma tabinha desse tamanho assim. Lava, lava, lavadeira, lava a roupa de seu senhor. Oi, Dona Mariana,
oi, léu, léu, léu.
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 Se eu soubesse de certeza que você era o meu amor, eu caía nos seus braços que nem sereno na flor. E Dona Mariana,
oi, léu, léu, léu.
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 Lava a roupa com sol ali, um trouxão de roupa assim, e um bolinho de sabão assim, uma tabinha desse tamanho assim. Lava, lava, lavadeira, lava a roupa de seu senhor. Oi, Dona Mariana,
oi, léu, léu, léu.
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 Minha gente, vou embora, e o que me dão para levar? Levo pena e saudade, no caminho eu vou chorar. Lava, lava, lavadeira, lava a roupa de seu senhor. Oi, Dona Mariana,
oi, léu, léu, léu.
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 Dona Mariana,
oi, léu.
Você ouve ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Educação no Brasil, com o professor José Marcelino. Em 2022, a necessidade de suporte psicológico foi relatada por 40% dos estudantes que participaram da pesquisa do PNAD Educação. Professor, o senhor já falou isso no bloco anterior, que a pandemia afetou a educação como um todo. De que forma esses alunos poderão ser assistidos dentro da escola?
Eu trabalho na educação superior, mas se na educação superior, né, que são estudantes com mais condições, a universidade, bem ou mal, deu algum suporte, o aprendizado caiu, né, porque uma aula remota não se compara, né, com uma aula presencial. Imagine isso na educação básica, né, onde milhões de crianças não tinham acesso, né, tinha que usar um celular da mãe, né, que não tinha crédito, o professor tinha que usar o seu celular.
Lembrando, professor, que 69% dos alunos da rede estadual de São Paulo relataram ter sintomas de ansiedade e depressão. É outra pesquisa da Prefeitura de São Paulo em parceria com o Instituto Ayrton Senna.
Por exemplo, na universidade os alunos estão com dificuldade de trabalhar em grupo, porque desaprenderam. A gente que gosta de estatística, eu vi que você gosta também, o relatório da OCDE mostra outro dado que também é preocupante, porque no período da pandemia, o gasto com educação dos países da OCDE, que já são ricos, né, cresceu 2,1%, Joel. No Brasil, durante a pandemia, o gasto com educação, em vez de crescer, caiu 10,5%. Então, enquanto a gente teria que estar fazendo um esforço maior, nós estamos fazendo um esforço menor e pior, né? O Congresso conseguiu aprovar uma emenda constitucional, Joel, a emenda 119, que ela perdoou os prefeitos, governadores e presidentes que não aplicaram o mínimo em educação. Porque você sabe que a gente tem um mínimo constitucional, né?
É verdade.
18, os 25. Ou seja, aquele prefeito que não aplicou o mínimo, ele não foi punido.
Lembrando que tem uma emenda constitucional, 59, aprovada em 2009, que torna obrigatória a educação para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos no país, né?
Isso, quer dizer, ou seja, nós estamos precisando de mais recursos, né? Então, retomando, quer dizer, eu acho que é fundamental esse processo de recepção. Aí tem um tema que eu gosto de polêmica, então vamos lá, quer dizer, está havendo uma pressão muito grande para usar o dinheiro da educação para contratar psicólogos para as escolas. Esse não é o caminho, Joel. Escola nós precisamos de professor.
Então, o senhor concorda com o governador que vetou o projeto que autorizava a contratação de psicólogos para escolas da rede pública estadual?
A importância do psicólogo para dar suporte aos professores é fundamental, mas são coisas diferentes. Nós precisamos de dar um suporte psicológico aos professores. Agora, a gente não pode pegar o dinheiro da educação para pagar psicólogos, porque isso é saúde.
Mas esse recurso não impactar no rendimento escolar dos alunos?
Esse tema, Joel, daria um outro olhar da cidadania. O que a experiência mostra é que a escola não precisa de psicólogo, a escola precisa de professor. Professor bom. Eu preciso ter menos professores por turma, né? A quantidade de professor por turma no Brasil, Joel, é o dobro da OCDE. Então, é engraçado assim, a nossa nota é horrível. Nossa, é horrível por isso, porque aqui eu tenho o dobro de alunos para um professor cuidar. Nesse contexto de ansiedade que você trouxe, né, que é a realidade, aí não adianta eu pôr um psicólogo. O que eu preciso é pôr menos alunos por docente e dar condições de trabalho para esse professor. Na pandemia, não deram nem celular para o professor, ele teve que usar o dele.
Agora nós vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor José Marcelino para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Nessa onda de pessimismo, intolerância e até mesmo ódio, como evitar que nós, como cidadãos comuns, sejamos resgatados desse ambiente?
Uma primeira medida é a gente recuar um pouco dessas categorias, pessimismo ou otimismo. Existe algo em nome de que lutar? Ou devemos nos acomodar e aceitar que a vida é uma fonte de misérias e calamidades, né? Colocar as coisas desse jeito é próprio de quem não consegue regular o seu olhar para além de uma distância média. Quer dizer, você nem se aproxima muito bem ali da vida real, tal como ela é, e aí ela não vai ser pessimista ou otimista, ela vai ser o que ela pode a cada momento, ou afastar o seu olhar para conseguir perceber assim, medidas um pouco maiores do que uma vida. Né? As mães, elas têm essa sabedoria, né, de se incluir numa cadeia, de se ver numa cadeia muito maior do que nossa vidinha, o que vai passar. Esse sentido assim, um pouco maior da obra humana, e ela está um pouco perdida. Quando a gente perde esse olhar de perto e esse olhar de longe, e se fixa no olhar mediano, né? Não no sentido de medíocre, mas de a média distância, a gente vai discutir assim, se você é pessimista ou otimista, e o pessimista sempre vai ganhar. Né? Vai sempre ter aquela sabedoria de bolso e de gaveta, de dizer, aposte no pior, porque você sempre ganha.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre educação no Brasil com o professor José Marcelino. Segundo dados da PNAD Contínuas, mais de 60% da população branca no Brasil concluiu o ensino médio, enquanto a porcentagem é de apenas 47% em relação à população preta e parda. Aí já tem um dado da desigualdade, né, professor?
É um ponto interessante, porque a gente vê, às vezes, como a questão das cotas é polêmica, né? Em geral, a elite e os brancos são contra as cotas. E é importante dizer, né, Joel, que durante 400 anos o Brasil teve cota só para branco, negro não tinha acesso à escola. Por isso que as ações afirmativas são fundamentais, né? Quer dizer, mesmo ações tímidas que a gente viveu aqui nas universidades paulistas, né, que são bem mais tímidas que, por exemplo, as universidades federais, já mudaram um pouco a cara da nossa universidade. Quer dizer, imagine um curso de medicina que não tem negros. Piora a qualidade, né? Porque questões que são centrais do ponto de vista da composição étnico-racial do país, elas são simplesmente ignoradas, inclusive na formação, porque não há pressão sobre a discussão desses temas. Então, as políticas afirmativas, Joel, nós estamos aí com 10 anos, né, da lei de cotas, felizmente houve aí a prorrogação até com uma melhora, né? Na lei de cotas, que para você ter uma ideia, no vestibular da USP estava mais difícil entrar pelas cotas do que pelo vestibular geral. Então, a lei federal deu uma melhorada nessa questão. Foram 400 anos de exclusão, né, Joel? Eu não apago 400 anos de exclusão do nada. Então, a gente teve aí um relato, inclusive o Tribunal de Justiça, se não me engano, de Mato Grosso, que excluiu na composição dos seus concursos a população LGBT, outras, né?
Quer dizer, uma violação dos direitos humanos, né, da pessoa.
É isso, quer dizer, a política de ação afirmativa, na verdade, é para compensar uma desigualdade que é histórica, até porque tem a ver com aquilo que eu te falei. O peso numa prova, por exemplo, num concurso, da escolaridade dos pais é gigantesco. Quer dizer, como a população negra, em geral, os pais têm menos escolaridade, eles vão ter um desempenho pior, não por falta de mérito, porque aí é o mito da meritocracia, né, Joel? O problema é o que eu considero meritocracia, né? Em geral, o que eu uso para medir meritocracia é aquilo que me beneficia, né? Quer dizer, não há uma discussão cristalina sobre o que é mérito. Então, se o mérito é medido por uma prova e a prova mede, na verdade, o nível socioeconômico, então não é mérito.
Professor Marcelino, quero repercutir contigo mais um dado da nossa realidade. Mais de 46 milhões de pessoas entre 15 a 29 anos não estudam e nem trabalham.
Exato, é chamado nem-nem, né? Quer dizer, aí esses dias eu não me lembro agora o pesquisador, ele corrigiu, ele falou, não é o nem-nem, é o sem-sem. Porque não é que a pessoa não queira estudar, porque o nem dá a impressão que é um ato voluntário da pessoa, né? Que ela não quer nem estudar, nem trabalhar. Na verdade, não é isso, né? É que essa pessoa, muitas vezes, não teve oportunidade de estudo, obviamente, sem oportunidade de estudo, as oportunidades de emprego também são menores. E aí tem um outro dado, onde essa população deveria estar, né, Joel? Na minha visão, teria que estar se qualificando. Então, nós teríamos que garantir para essa população uma escola que é uma população adulta, né? Então, é a chamada educação de jovens e adultos, né? Olha o Paulo Freire aí, né? Lembrando o nosso Paulo Freire, que teria que estar exatamente absorvendo esse perfil, qualificando para que ele tivesse mais chances, né? De trabalho nesse mercado que a gente não precisa nem falar, né? É um mercado cada vez mais rarefeito de trabalho. Mas nós estamos fechando o EJA. O Brasil, assim, ele reduziu para metade a matrícula, né? A gente tem uma meta, né? E aí, só para não falar só de coisa ruim, o Brasil construiu uma coisa muito boa, que é o Plano Nacional de Educação. que está em vigor, já é que estabelece, em cima de tudo que nós estamos falando aqui, né, ele estabelece metas, né, inclusive financeiras. E lá tem uma meta de garantir para 25% dessa população de jovens, da educação de jovens e adultos, 25%, uma educação profissional integrada, que tem tudo a ver com o que você trouxe. O nosso atendimento não chega a 3% de uma meta de 25%. Por exemplo, nós estamos fechando as escolas à noite. Onde essa população vai estudar? Agora, São Paulo tem uma experiência interessante, vou aproveitar o seu programa, a penetração, que são os CIEJAS, que são Centros Integrados de IEJA, que é uma experiência que começou com o Paulo Freire, que a gente também associa a ideia de só escola noturna para o jovem trabalhador, mas tem demanda, né? Tem demanda matutina, e os CIEJAS funcionam o dia inteiro. Então, é uma experiência bem positiva nessa perspectiva, né, de jovens 100-100, né? Vamos adotar o 100-100, que eu acho mais realista, né, João?
Professor, nós vamos interromper nossa entrevista. Agora nós vamos colocar a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, com a reportagem. A Unesco nomeia o Rio de Janeiro como capital mundial do livro em 2025. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações.
A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, nomeou o Rio de Janeiro, no Brasil, como a capital mundial do livro para 2025. Esta é a primeira vez que uma cidade de língua portuguesa recebe o título. A chefe da agência da ONU afirma que os livros são veículos vitais para acessar, transmitir e promover a educação, a ciência, a cultura e a informação em todo o mundo. Segundo o secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Marcelo Caleiro, a cidade brasileira possui uma vocação histórica para ser a capital da cultura e da literatura.
O título de Capital Mundial do Livro é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro porque reafirma a nossa condição de verdadeira capital literária do país, uma cidade que tem a Academia Brasileira de Letras, a Fundação Biblioteca Nacional, o Real Gabinete Português de Leitura e é o berço, a cidade de nascimento de vários dos principais autores da literatura brasileira.
Ele acredita que a candidatura foi selecionada em virtude das iniciativas propostas, como a Rede Municipal de Bibliotecas e uma série de ações que buscam colocar a cidade no protagonismo da leitura e da cultura. Segundo a Prefeitura, o Rio de Janeiro quer democratizar o acesso à leitura, com um foco especial em jovens e em comunidades mais vulneráveis. A Unesco e o Comitê Consultivo da Capital Mundial do Livro reconhecem a importância do patrimônio literário do Rio de Janeiro e seu plano de ação para promover a literatura, publicação sustentável e leitura entre os jovens, aproveitando tecnologias digitais. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, Educação no Brasil, com o professor José Marcelino. O senhor citou aí o PNAD, que cumprimos só 3% de 25%. Como nós podemos mudar essa realidade no país?
Então, para sintetizar, Joel, eu resgato o Plano Nacional de Educação. Né? Nós estamos no nosso segundo Plano Nacional de Educação, né? O primeiro é de 2001, esse é de 2014, com metas até 2024. São 20 metas, para você ter uma noção. Então, eu tenho meta desde a educação infantil, onde é importante dizer, viu, Joel, o Brasil avançou muito. Né? Quando eu comparo, por exemplo, mesmo com os países ricos, a nossa educação infantil de 0 a 3, ela é muito boa e é gratuita. Porque muito país da Europa, você vai pagar pela educação infantil pública. Então, só para ver que o Brasil tem avanços também. Né? Mas nós temos metas para educação profissional, tudo que nós debatemos aqui, nós temos 19 metas. Meta para ampliar a educação superior, né, Joel? O acesso à educação superior no Brasil ainda é um... Quer dizer, você vai para a Argentina e não tem vestibular. Né? E o Brasil tem esse vestibular que joga fora uma quantidade incrível de jovens. Proporcionalmente, a Bolívia oferece mais educação superior do que o Brasil, quando eu comparo com a população. E com um detalhe, né, Joel? A nossa educação superior é uma das mais privatizadas do mundo. Em São Paulo, para cada jovem matriculado na educação superior, eu tenho 9 na privada. É 1 na pública para 9 na privada. No Brasil, é mais ou menos 2 na pública para 8 na privada. É um dos sistemas mais privatizados do mundo.
O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa?
A qualidade da educação está associada à mobilização da sua população, né? Quer dizer, tudo que se avançou, embora a gente tenha carregado mais nos aspectos negativos, o Brasil avançou muito, digamos, aí no último século, né? São conquistas gigantescas quando a gente analisa o nosso passado, né? O nosso passado colonial, o nosso passado escravocrata. Nós avançamos muito. E esse avanço, Joel, deveu basicamente à mobilização da população. Quer dizer, então, é fundamental, de um lado, um público ouvinte aqui da Rádio USP, que a gente sabe que é um público mais escolarizado, está atento, né? Quer dizer, entender que nós temos um Plano Nacional de Educação, nós temos que cobrar os nossos deputados, os nossos senadores, cobrar o governo Lula, né? Até porque esse plano foi votado na gestão Dilma, do PT, mas é fundamental que aqueles que são os principais prejudicados por uma escola de baixa qualidade, que é a população mais pobre, a população mais negra, os professores, né, trabalhadores da educação, os funcionários de escola, que se mobilizem, porque é com luta que o Brasil melhorou muito, mas vai precisar de melhorar muito mais, ou seja, é muita luta pela frente.
Em uma frase, qual é o seu maior sonho?
É um Plano Nacional de Educação que não seja só mais um papel, mas que seja realidade.
Agradeço a participação do professor José Marcelino de Rezende Pinto. Ele é professor da USP de Ribeirão Preto e vice-presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Carolina Galimberti. Edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.